Estamos ao vivo com Marcelo Copelo em 95,5 FM, pelas redes sociais da CBN Maringá e com transmissão simultânea pela CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel para a entrevista semanal sobre vinhos. Olá, Marcelo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes, tudo bom?
Tudo certo. Marcelo, quem é o nosso convidado hoje?
Olha, hoje eu estou aqui com o Rafael Gomes, da importadora eVintage. Rafael, muito bem-vindo.
Obrigado, Marcelo, um prazer estar contigo, seus ouvintes.
Obrigado. Olha, gente, eu chamei o Rafael aqui hoje porque ele traz um conceito que eu acho muito legal, que é uma curadoria de vinhos, uma peneira muito fina, né, Rafael?
Super fina, né, Marcelo? Acho que nos últimos anos o que a gente tem sentido é que os vinhos de grandes produtores, grandes pequenos produtores ou pequenos grandes produtores, não têm chegado ao Brasil tanto quanto deveriam chegar. Então a pegada da eVintage é justamente essa, procurar vinhos especiais, procurar aquele diamante bruto, colocar aquela peneira no rio e ficar procurando aquilo que dificilmente chegaria ao Brasil.
Pois é, para vocês que não têm noção, talvez, no Brasil a gente não sabe quantos rótulos existem disponíveis, mas a gente estima em ordem de grandeza que talvez existam uns 50 mil rótulos para você escolher. Claro que não todos na prateleira perto da sua casa, mas no Brasil entram por ano aí uns 20, 30 mil rótulos, fora os que já estão em estoque. Isso é muito? Mais ou menos, viu? Nos Estados Unidos, certamente há mais de 100 mil. 100 mil é muito? Depende. Fala-se que na Itália a produção chega a mais de 1 milhão de vinhos diferentes, tá? Então, isso é uma gota no oceano de diversidade que é o vinho. Agora, escolher esses vinhos é muito fácil, né? Isso você pode pagar caro por uma coisa não tão boa. Rafael, como é que é o processo de vocês para escolher vinho? Conta para o nosso ouvinte como é que funciona uma curadoria em vinho de uma importação.
Quando nós começamos a pensar sobre a eVintage, a primeira coisa que era imexível, como dizia o nosso querido ministro Magri, é que nós trabalharemos com qualidade acima de tudo. Nossa primeira prova foi de mais de 300 pequenos produtores, eu e minha esposa, nós pegamos mais de 700 rótulos diferentes, e fomos fazendo uma peneira, fomos diminuindo, e a primeira leva foi de 12 produtores e 16 rótulos. Hoje nós já estamos com 37. A qualidade é um aspecto bastante subjetivo ainda no vinho. Por mais dificuldade, por mais que nós tentemos fazer em que aspectos um pouco mais concretos de qualidade sejam definidos, nós ainda usamos bastante as referências. Né? Então, um produtor que refere ao outro, que refere ao outro, um crítico em Portugal que refere a outro crítico, que refere a um produtor, e assim nós vamos. Mas, basicamente, nós trabalhamos exclusivamente com pequenas produções. Estamos falando de pequenas, pequeníssimas produções. São rótulos produzidas em 1.500 garrafas por safra. Nas safras que o produtor acha que o vinho ficou dentro do padrão de qualidade mínimo que ele exige. Não é fácil, a curadoria não é fácil, Marcelo. Assim, eu posso dizer que, assim como tu aqui, eu também provo dezenas de rótulos novos toda semana. E quanto mais a gente prova, mais crítico nós ficamos, né?
Olha, pessoal, para quem está ouvindo aqui, assim, como eu disse para vocês, a gente tem no Brasil 30 mil rótulos novos ao ano, esse é o número estimado, não é preciso. E só que lá fora, assim, eu fui numa feira de vinho na Fenavinha agora, só nessa feira que eu fui, numa região da Espanha, você tinha quase esse número equivalente à importação toda do Brasil. Ou seja, há muito mais lá fora do que entra no Brasil. E como escolher? Depende muito do teu perfil. Se você pega uma grande importadora, um item importante é que a produção do cara seja de alguns milhões de garrafas, senão não dá conta. Só para contar um detalhe aqui, pessoal meu, Rafael. Eu fui uma vez fazer carta de vinhos para a TAP, a companhia aérea, e se a produção, se eles não pudessem comprar menos de 200, 300 mil garrafas do vinho, não interessava, porque o consumo é gigante. O teu caso é quase que oposto, né? Você traz coisas muito artesanais. E é só Portugal? Que regiões você tem?
Por enquanto é só Portugal. Hoje nós estamos com 37 rótulos. Para não mentir, nós trabalhamos com um pequeníssimo produtor da Serra Gaúcha, de espumantes, que dentro do nosso padrão de qualidade, eu diria que está entre os 5 melhores espumantes do Brasil, que é o Espumazon. Trabalhamos com 3 rótulos dele, o Natura, o Brute e o...
Qual o nome? Eu não ouvi direito. Qual o nome?
Espumazon.
Tá, legal. Dica boa para quem está ouvindo.
São 2.200 garrafas de Brut, 2.200 de Prosecco, da Glera, né, mais um metro Champenoise, e 2.200 de Natura. É um espumante realmente ao concurso, fora da realidade. Mas o resto, por enquanto, é tudo Portugal. Adoraria começar a poder trazer, temos mapeados grandes produtores já na África do Sul, temos mapeados alguns produtores no Oregon, no estado de Washington. A gente procura trazer aquilo que ninguém traria ao Brasil, né? Os brasileiros que vão a Portugal e andam naquela estrada de terra, que leva uma estrada de terra, que leva uma estrada de terra, e conhecem aquele pequeno produtor e falam, que vinho maravilhoso, onde é que eu compro no Brasil esse vinho? O produtor diz, não, esse vinho nós não exportamos ao Brasil. Então a Evintage foi criada justamente para fazer essa ponte entre os excepcionais vinhos de certos pequenos produtores e o mercado brasileiro.
Olha, eu vejo muito esse comentário de amigos que viajam. Olha, provei vinhos maravilhosos lá, mas que não acho no Brasil. Onde é que eu acho? Olha, não vai achar, porque a diversidade no mundo é muito, muito maior do que no Brasil. Aqui, infelizmente, quer dizer, o nosso mercado é bem aberto, viu? Não é que seja infelizmente, não. A gente tem uma diversidade muito boa. É que o mercado funciona assim mesmo. Nenhum país do mundo tem todos os vinhos do mundo, que seria impossível. Mas cita pra gente alguns vinhos. Acho que o ouvinte está curioso. E como é que ele pode comprar também?
Acho que vamos falar de três grandes produtores, só para citar em três. Vamos pegar a região dos vinhos verdes, Monção e Melgaço, Vale dos Ares. O Vale dos Ares é um produtor que faz 17 mil garrafas por ano. Recentemente acabou de ser eleito o Limited Edition, que são 900 garrafas. É uma releitura do Alvarinho, mas um Alvarinho já bastante evoluído. Recentemente foi eleito o melhor vinho de Monção e Melgaço pela revista de vinhos na edição de fevereiro. E no Grandes Escolhas também foi eleito mesmo, o vinho Limited Edition foi eleito o medalha de ouro, número 1 de Monção e Melgaço. O segundo grande produtor que nós trabalhamos é a Quinta Varas da Pedra, da região de Lisboa, o DOC Óbidos. Óbidos é uma região...
Óbidos, é uma cidade maravilhosa. Nossa, é super turística.
E a região para vinhos também é maravilhosa, né? Tem a Serra do Monte Junto, aí tem a Lagoa de Óbidos, um vento de noroeste, um sol poente, muito forte, sem obstáculos. Então é uma amplitude térmica muito violenta. E os vinhos da Quinta Varas da Pedra são feitos pelo grande Rodrigo, que foi eleito agora também o melhor enólogo de Portugal.
E esses vinhos são tintos brancos, quais as castas?
Na Quinta Varas da Pedra, especificamente, nós trabalhamos com 6 rótulos dele. Nós temos o Grande Reserva, que é um Syrah com Toriga Nacional, 42 meses de barrica usada, mais 24 meses de cava engarrafado, 12 de cava escura e 12 de cava úmida antes de sair para o mercado. Mas também tem o Reserva Branco, um Sauvignon Blanc muito diferente.
Sauvignon Blanc português, interessante.
E muito diferente do que a gente está acostumado, Marcelo. Com uma nota herbácea muito discreta, muito comportada, mas com muito volume de boca. É um vinho realmente bastante diferente, que vale a pena. Na Quinta Varas da Pedra, a gente também tem um Curtimenta, né? São vinhas velhas.
Esse é branco ou tinto, o Curtimenta?
É branco,
só. Um branco feito à moda de orange wine,
com uma maceração de 5 dias.
Com uma maceração, tá.
Exatamente. Né? E aí, obviamente, tem o Colheita, tem outras entradas. Um terceiro produtor que eu cito, porque eu aprendi muito, além de ser um grande professor para mim, é a Quinta dos Três Maninhos, do grande Pedro Borges. Pedro Borges é o Papa.
Qual a região desse? Desculpe. Qual a região dele?
É do Dão.
Dão, para mim, é... Borgonha portuguesa, sem exagero.
Exatamente. O Pedro Borges, ele é o enólogo-chefe da cooperativa de Nelas. E esse é um projeto autoral dele, um projeto que ele comprou a parcela, escolheu a parcela, é um solo granítico esfarelante, com eucaliptos em volta. Ele enxertou as vinhas, ele plantou, ele viu crescer. E é um Toriga Nacional absolutamente espetacular. 12,5 de álcool, mas com um corpo que remete a uma graduação alcoólica muito mais alta, né?
Olha, esses eu estou curioso de provar. Olha, eu provei teus, eu não provei todos os seus vinhos, provei alguns só. Provei um que eu gostei muito, foram alguns vinhos do Porto.
Pois nós trabalhamos com a Vieira de Souza. Infelizmente, a Vieira de Souza nos...
Ah, verdade, não está mais contigo.
Não, mas não há problema nenhum. Uhum. É um grande produtor, né? Eles nunca haviam vendido ao Brasil, nós tivemos o prazer de poder trazê-lo durante um tempo. E é um town de 10 anos que... e remete a um town de 30 anos, por incrível que possa parecer. É um town realmente absolutamente espetacular. Quem tem a capacidade ou tem a chance de encontrar essa garrafa, uma garrafa do town de 10 anos Vieira de Souza, eu recomendo fortissimamente. Apesar de não estar mais conosco, mora no meu coração e certamente é o melhor town de 10 anos que eu já
conheço. Legal. E já que você falou, onde é que a gente acha os teus vinhos?
Nós trabalhamos geralmente com os restaurantes, alguns expositórios especiais, né? Então, no Rio de Janeiro, trabalhamos com o Deck, trabalhamos com um restaurante 2 estrelas Michelin. São Paulo também trabalhamos com restaurantes estrelados. Mas em São Paulo, em Rio de Janeiro, aqui...
E online, quem quiser comprar de Maringá, por exemplo.
evintage.com.br.
Bacana, temos bacana.
Bastante história de produtor, bastante história dos vinhos, temos bastante informação para os enófilos, acho que vale bastante a pena conhecer.
Obrigado. Gente, eu trouxe o Rafael para conversar aqui porque eu achei interessante o caso, viu? Porque é realmente artesanal no mundo de vinho, onde a gente fala muitas vezes em dezenas de milhões de garrafas, né? Ele trata produtores que fazem 1.000, 2.000, 3.000, vocês viram aí. Então, acho uma dica boa e um serviço bom para vocês. Rafael, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Se quiser alguma, tiver alguma última informação relevante, é só falar. evintage.com.br, né?
evintage.com.br. Acho que é importante os enófilos, quem já está ali no segundo, terceiro degrauzinho do vinho, conhecer grandes vinhos. Eu acho que a vida é curta demais para a gente tomar a mesma coisa sempre. Então vamos conhecer grandes vinhos, vamos conhecer grandes trabalhos, grandes histórias de pequenos produtores e vamos prestigiar aquele que trabalha com a mão na terra. A gente pensa em grandes produtores, cheio de máquina. Esse pessoal é aquele pessoal de mão grossa, de pé grosso, que trabalha ali o dia inteiro, sol a sol, para fazer um grande... Obrigado, Marcelo. Um grande abraço.
Obrigado. Luciana, obrigado.